DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Morreu aos 95 anos um dos mais controversos chefes de Estado africanos. Relembramos hoje Robert Mugabe.
Zimbabwe will not allow a regime change authored by outsiders.
No seu último dia em Moçambique, Papa Francisco voltou a apelar à união no país.
Não há melhor maneira de guardar a esperança do que permanecer unidos para que todos aqueles motivos que a sustentam se consolidem sempre mais num futuro de reconciliação, de paz em Moçambique.
E maior apreensão de droga na história da Guiné-Bissau preocupa organizações da sociedade civil.
Quanto mais aumenta o tráfico de droga, assim também aumenta o consumo.
São estes os destaques da emissão da noite desta sexta-feira. Fique connosco. Durante esta sexta-feira foram muitas as personalidades que reagiram ao falecimento de Robert Mugabe. Um acontecimento que, escreveu o governo britânico, gera sentimentos ambíguos. Segundo a Amnistia Internacional, Mugabe deixa atrás de si cicatrizes permanentes do seu mandato brutal. Já o presidente angolano João Lourenço lembra Mugabe como um grande filho de África que conduziu com valentia e heroísmo a luta pela liberdade do seu país. E o chefe de Estado guineense José Mário Vaz fala de uma perda irreparável. Também Verónica Macamo, presidente da Assembleia da República de Moçambique, lembrou hoje a relação especial que Mugabe tinha com o seu país e elogiou também a sua presidência.
Efetivamente, não há ninguém, não há nenhum ser humano que não tenha altos e baixos, mas efetivamente, no cúmplice geral, o presidente Mugabe foi um grande presidente.
Robert Mugabe foi, sem dúvida, um dos chefes de Estado mais controversos de África. Esta sexta-feira, o atual presidente do país, Emmerson Mnangagwa, fez saber que Mugabe será declarado herói nacional e que o país estará de luto até ao seu funeral, não avançando, no entanto, qualquer data. Recordamos agora a vida de Robert Mugabe num trabalho de Cristina Kripal.
For those old Western countries who happen to hold a different.
Robert Mugabe adorava apresentar-se assim à multidão que enchia estádios, o herói revolucionário aclamado pelos seus seguidores, demonizando o maléfico Ocidente.
O Zimbábue não permitirá uma mudança de regime a mando do exterior.
A ironia da história é que Mugabe não foi derrubado pelo exterior, mas sim pelo círculo de poder que ele mesmo criou. Mugabe nasceu em 1924, no que era então a colónia britânica da Rodésia do Sul. Apesar de ser de família pobre, estudou e tornou-se professor. Nos anos 60, aderiu à guerrilha contra o regime racista do primeiro-ministro Ian Smith e esteve preso durante mais de 10 anos. Em 1980, Mugabe venceu as primeiras eleições parlamentares livres e tornou-se o primeiro-ministro. Promoveu a reconciliação e fez do Zimbábue o celeiro do continente graças à sua agricultura. Os sistemas de educação e saúde eram exemplares. Mugabe tornou-se o melhor aluno do Ocidente, que durante muito tempo fechou os olhos a uma governação sem escrúpulos, incluindo o massacre de 20 mil aderentes do seu rival político, Joshua Nkomo. Mas quando Mugabe perdeu um referendo que lhe devia garantir mais poder em 2000, a ferocidade do seu regime deixou de poder ser ignorada. A redistribuição fundamentalmente necessária e sensata das terras transformou-se num excesso contra os agricultores brancos.
Vocês agora são os nossos inimigos. Vocês portaram-se como inimigos do Zimbábue. Estamos muito zangados.
O Ocidente impôs sanções ao Zimbábue. Mugabe aproveitou-as para denunciar uma alegada conspiração neocolonialista e deitar as culpas pelo desastre económico no país para cima de outros. Nas eleições de 2008, Mugabe sofreu uma derrota e ignorou a vontade do povo, espalhando o terror pelo país. Foi forçado a entrar numa coligação com o seu grande rival Morgan Tsvangirai. Mas, na eleição seguinte, conseguiu uma vitória esmagadora, acompanhada de acusações veementes de fraude. Aos 89 anos de idade, cometeu um erro fatal. Quis assegurar que a sua mulher Grace o sucedesse na presidência. Muitos generais e políticos influentes perderam a paciência. O seu partido, o ZANU-PF, virou-se contra ele e, no final, obrigou Mugabe a demitir-se. Mas Mugabe também tinha sentido humor e ria-se quando os média veiculavam notícias da sua morte.
According to Europe and perhaps America.
A acreditar na Europa e na América, já morri vezes sem conta. Mesmo quando estava morto, continuei a morrer. Mas nunca noticiaram a minha ressurreição.
But never did they say I had resurrected.
Mugabe afinal foi um herói da liberdade ou um déspota? Ambos, diz Andrew Meldrum, que trabalha como jornalista no Zimbábue há mais de 20 anos.
Mugabe teve um papel de importância histórica na luta contra o governo da minoria branca na Rodésia e colocou muita pressão sobre o regime do Apartheid na África do Sul, mas também foi um líder violento e intolerante que arruinou economicamente o país. Um não existe sem o outro quando se avalia a sua liderança.
Cristina Gripal, DW.
E hoje queremos saber qual é para si o legado deixado por Robert Mugabe. Ao meu lado tenho o Guilherme Correia da Silva. Boa noite, Guilherme. Quais são então as opiniões dos nossos ouvintes?
Olá, boa noite. Judaí, que nos fala a partir de Nampula, Moçambique, comenta que, apesar da sua governação questionável nos últimos anos em frente da nação, deixa um legado muito importante, não só para o povo zimbabueano. Arlindo Sequice, que nos escreve de Maputo, diz que o presidente Robert Mugabe foi um chefe de Estado muito importante para o Zimbábue na conquista da independência nacional do mesmo e, de outro lado, no crescimento económico do país, através de políticas expansionistas, seja fiscal como monetária. Ele teve um legado positivo até começar uma fase de ditadura em que o povo não o olhava com bons olhos, querendo mesmo que ele fosse destituído do cargo de presidente. Contudo, ele deixa-nos com um legado positivo e negativo, é o que comenta Arlindo Sequice.
Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Em Moçambique chegou hoje ao fim a visita de 3 dias do Papa Francisco. Antes de abandonar o país esta manhã, o Papa voltou a apelar à união entre os moçambicanos para a consolidação da paz e reconciliação nacional. O apelo foi lançado durante a missa no Estádio Nacional do Zimbito, dirigida pelo próprio chefe da Igreja Católica e que teve lugar precisamente 1 mês depois da assinatura do Acordo de Paz Definitiva entre o governo moçambicano e a RENAMO. Pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
O Papa Francisco celebrou esta sexta-feira uma missa no Estádio Nacional do Zimbeto, na cidade da Matola, que juntou cerca de 80 mil pessoas, apesar da chuva e frio que se fazia sentir. Na hora da despedida, Francisco deixou uma mensagem de esperança.
Não há melhor maneira de guardar a esperança do que permanecer unidos, para que todos aqueles motivos que a sustentam se consolidem sempre mais num futuro de reconciliação, de paz em Moçambique.
A celebração da missa campal marcou o final da visita do chefe da Igreja Católica em Moçambique e coincidiu com a passagem de 1 mês após a assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação Definitiva entre o governo e a RENAMO. É difícil falar de reconciliação quando ainda estão vivas as feridas causadas durante tantos anos de discórdias ou convidar a dar um passo de perdão que não signifique ignorar o sofrimento, reconheceu o Papa durante a homilia.
Mesmo assim, Jesus convida a amar e a fazer o bem. E isto é muito mais do que ignorar a pessoa que nos prejudicou.
Francisco lançou um forte apelo à reconciliação nacional, sublinhando que nenhum país tem futuro se prevalecer o ódio e o desejo de vingança. O Papa lamentou que, apesar de Moçambique ter um território cheio de riquezas, paradoxalmente, uma quantidade enorme da população vive abaixo do nível de pobreza.
Por vezes, parece que aqueles que se aproximam com o suposto desejo de ajudar têm outros interesses. É triste quando isto se verifica entre irmãos da mesma terra que se deixam corromper. É muito perigoso aceitar que a corrupção seja o preço que temos de pagar pela ajuda externa. Não seja assim entre vós.
Para o padre Alberto Buch, as mensagens do chefe da Igreja Católica superaram aquilo que se esperava pela sua forma didática e profunda, nas quais os moçambicanos se sentiram identificados.
Esta presença do Papa, que dá esta mensagem humana, que nos incita para o bem, está além daquilo que se podia esperar, talvez, da parte de alguns.
O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário afirmou que os moçambicanos sentem-se abençoados.
Que a paz continue a prevalecer, a cultura de perdão, homem para homem, continue, para que a reconciliação se faça.
Já a presidente do Parlamento, Verónica Macamo, sublinhou como ganhos para o país a sensibilização de todos os moçambicanos de que devem estar juntos.
Ficou-me na mente aquela afirmação dele de que os políticos devem efetivamente esquecer as diferenças e lutarem para construir esse país, fazer deste país um grande país.
Antes de celebrar a missa, o Papa visitou no Zimpeto um centro de saúde do projeto DREAM da comunidade de Santo Egídio para assistência gratuita às pessoas com HIV-Sida. Maputo, para DW. Lionel Matias.
DW Notícias.
Ainda em Moçambique, um contingente das Forças de Defesa e Segurança atacou hoje uma base de guerrilheiros da RENAMO, que apoia a autoproclamada Junta Militar do Partido. A denúncia foi feita à lusa por Mariano Nhongo, líder da Junta Militar, que explicou que as forças do Estado invadiram o local e dispararam contra os guerrilheiros que ali se encontravam. A base localiza-se no distrito de Gondola, no centro do país. Terminou esta tarde o prazo para os credores da dívida moçambicana decidirem se aceitam ou não a proposta de reestruturação apresentada pelo país. A proposta em cima da mesa oferece juros mais elevados em troca de um adiamento do início dos pagamentos para quando o país começar a receber as receitas da exploração das reservas naturais. Em Angola, José Filomeno dos Santos, antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, e Walter Filipe da Silva, o ex-governador do Banco Central, começam a ser julgados no próximo dia 25 de setembro, informou a Jalusa. Ambos estão a ser julgados por crimes de peculato e branqueamento de capitais, no caso do alegado desvio dos 500 milhões de dólares do Estado angolano.
DW Deutsche Welle.
Na Guiné-Bissau, uma operação da Polícia Judiciária culminou no início desta semana na maior apreensão de cocaína de sempre na história do país. No entanto, voltou a levantar preocupações no seio de várias organizações da sociedade civil que entendem que esta nova onda de tráfico de droga poderá afetar a segurança e estabilidade política do país. Entretanto, esta sexta-feira, o primeiro-ministro Aristides Gomes afirmou estar de consciência tranquila quanto às acusações feitas pelo Partido de Renovação Social, que afirma que o governante está envolvido na introdução de cocaína no país. Detalhes com Yankuba Dansó.
É a maior apreensão de cocaína na história da Guiné-Bissau. No âmbito da Operação Navarra, a Polícia Judiciária Guinense apreendeu na segunda-feira, nos setores de Canchungo e Caió, no norte do país, cerca de 2 toneladas de cocaína. Já em março, a PJ tinha apreendido 800 quilos de droga numa outra operação. A nova onda de tráfico de droga no país está a preocupar a sociedade civil. Abílio Aleluia Lopes é o secretário-executivo do Observatório Guineense da Droga e Toxicodependência.
Nós estamos a observar essa situação com muita preocupação, tendo em conta que nos últimos anos o consumo de droga tem estado a aumentar na Guiné-Bissau. Quanto mais aumenta o tráfico de droga, assim também aumenta o consumo.
A oposição, por sua vez, aponta o dedo ao partido no poder. Djibril Baldé é o porta-voz do Movimento para a Alternância Democrática, Mandamija 15, maior partido na oposição.
Responsabilizar o governo do PAIGC pela deterioração das condições de controle do território nacional e da ausência de vontade e determinação política do governo em combater o tráfico de droga e o crime organizado transnacional que constituem uma ameaça à segurança nacional.
Em comunicado, o PAGC já veio lamentar profundamente a perigosa e infundada acusação por um determinado partido numa clara tentativa de aproveitamento político. O partido no poder encoraja o governo e a polícia a continuarem com os esforços que vão de encontro aos apelos do Conselho de Segurança da ONU, preocupado com a questão do narcotráfico e do crime organizado transnacional na Guiné-Bissau. O Partido da Renovação Social acusou, entretanto, o primeiro-ministro Aristides Gomes de ser responsável pela introdução de cocaína no país e pediu às instâncias judiciais para lhe instaurarem um processo crime. Em outubro de 2018, o governo guineense deu posse a uma comissão técnica com a missão de elaborar um plano nacional de combate ao tráfico de drogas. Contudo, o fenómeno continua a ser uma ameaça à estabilidade do país, segundo o secretário-executivo do Fórum Nacional de Juventude e População. Nas vésperas das eleições presidenciais, preocupado com a origem dos fundos das formações políticas, Bait Bajana pede transparência aos partidos políticos guineenses e aos candidatos presidenciais.
Que identifiquem fontes de financiamentos credíveis, que não enverredem, digamos assim, por financiamentos duvidosos, porque isso há de acarretar transtorno do ponto de vista de estabilidade do país amanhã.
De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
DW Notícias.
Nos Camarões arrancou esta sexta-feira o julgamento do principal líder da oposição, Maurice Kamto. Este, que é o principal adversário do presidente Biá, está a ser julgado por vários crimes, entre os quais insurreição, hostilidade à pátria e rebelião. O processo foi, no entanto, adiado para o próximo dia 8, depois de um dos arguídos se ter sentido mal. O ministro das Finanças da Guiné Equatorial disse hoje que o seu país também quer ajuda financeira do FMI. Numa entrevista à agência Bloomberg, o governante adiantou ainda que receberá em Malabo uma missão técnica do FMI ainda este mês para debater o empréstimo de cerca de 630 milhões de euros. Mais desenvolvimentos sobre o Brexit. A Câmara dos Lordes, Câmara Alta do Parlamento Britânico, aprovou hoje o projeto de lei para impedir um Brexit sem acordo, um texto que deverá ser promulgado como lei na próxima semana. A acontecer, o primeiro-ministro Boris Johnson terá que pedir uma nova extensão da data de saída até 31 de janeiro, caso o Parlamento não aprove um acordo de saída ou não autorize uma saída sem acordo até 19 de outubro. A chanceler alemã Angela Merkel disse hoje em Pequim que os direitos e liberdades dos residentes de Hong Kong devem ser protegidos e que a solução para a crise política na região só pode ser obtida pelo diálogo e não através da violência. Nesta sua visita de dois dias a Pequim, Merkel terá de equilibrar as suas preocupações sobre direitos humanos e interesses económicos, uma vez que é seu objetivo conseguir a participação deste país no acordo económico comercial com a União Europeia.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura deste jornal. Hoje queremos saber qual é, na sua opinião, o legado deixado por Robert Mugabe. Guilherme, já temos mais comentários sobre este tema?
Muitos comentários. Monteiro de Maputo comenta que Mugabe deixa, sem sombra de dúvida, um legado na luta pela independência dos povos africanos. No entanto, ele não foge à regra dos líderes africanos, que este nosso seguidor diz que até chamaria de pecado capital. Agarram-se ao poder e, no fim, acabam perdendo a razão e toda a reputação, comenta este seguidor. Um ouvinte que não se identifica no WhatsApp diz que um dos maiores legados de Mugabe é ser pai da nação zimbabueana, apesar do que chamaria erro de percurso. Mugabe deixa uma nação livre e mergulhada numa das maiores desgraças por ele criado. Jeremias Capinga diz que Robert Mugabe foi de herói a vilão. Diz que se nos apegarmos e acomodarmos ao poder, em algum momento perdemos o discernimento. Este nosso seguidor diz no Facebook que Mugabe fez parte daquela que chama de geração de ouro do continente africano. Calido Chussermango, um guineense residente no Brasil, comenta que Mugabe é pai da nação zimbabueana. Sua trajetória política pós-independência, por mais que seja conturbada, fez uma contribuição importantíssima para o seu povo. Celso Mangomenga Magubinho diz que, apesar de ter lutado pela libertação do país, deixou um mau legado, visto que teve um governo ditador. E Francisco de Carvalho, de Angola, diz que Mugabe deixou um país de rastos. O Zimbábue hoje é um país economicamente inviável, politicamente conturbado e socialmente instável.
Obrigado, Guilherme. Agradeço também a si que esteve aí desse lado e nos acompanhou durante esta noite. Da nossa parte é tudo. Aproveito agora para lhe desejar um resto de boa noite e um ótimo fim de semana.